Levante suas mãos em adoração ao Senhor. A palavra diz, levantando mãos santas ao Senhor. A Bíblia diz que há um sacrifício que nós devemos prestar ao Senhor. São sacrifícios de louvor. A Bíblia diz que sacrifícios de louvor são aqueles, é o fruto dos teus lábios. Fruto de lábios que confessam a Deus. Você pode confessar a Deus essa noite, dizendo: Senhor, certamente não há outro como Tu. Certamente não há Deus grande, tão tremendo, tão poderoso como Tu. Tu és digno de receber, digno. É devida a honra, é devida a adoração a Ele. E para nos guardar, para nos assistir, para nos empoderar, Ele enviou a Sua palavra. Enviou a Sua palavra. Enviou a Sua palavra. E a Bíblia diz que o Verbo, a palavra, o Logos, ela se fez carne, ela habitou entre nós. E não é uma simples habitação, irmãos. Quando você puxa a palavra para dentro de você, a palavra diz: vimos a Sua glória. Vimos a Sua glória, cheia de graça, cheia de verdade. Essa glória habita em você hoje. Essa glória que é o teu escudo. Essa glória que te guarda, essa glória que te protege. Essa glória que te faz caminhar cada vez mais e mais longe e mais veloz. Essa glória que faz você ir cada vez em lugares mais altos. Porque você sabe, né? A tua vereda, a vereda do justo, é como a luz da aurora. Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando. Cada vez mais e mais, mais e mais, mais e mais. Até ser dia perfeito. O que Deus tem para você não são trevas. O que Deus não tem para você não é escuridão. O que Deus tem para você não são doenças, não são problemas, não são dívidas. O que Deus tem para você é mais e mais, até ser dia perfeito. Obrigado, pessoal do louvor. Pode ficar à vontade, igreja, pode tomar o teu assento. Eu quero falar essa noite sobre o poder da confissão. Vou falar de novo, eu quero falar essa noite sobre o poder da confissão. Nós estamos declarando algo, confessando algo através dessa canção, através de canções, mas eu quero levar você a pensar um pouco mais a fundo que Deus te deu uma ferramenta para você transformar coisas na sua vida. Deus te deu uma ferramenta para você mudar as circunstâncias, e esta coisa chama-se confessar, confessar a palavra. Diga comigo, confessar a palavra. Sabe, irmãos, o que move Deus não é um fato. O que move Deus não é uma circunstância, não é uma necessidade, não é algo que você está vendo. Você pode se deparar com uma situação, você pode se deparar com uma barreira. Muito obrigado. Da outra vez me deixaram, né? Você pode me deixar com uma perdão, até perdi o fumo aqui. Mas voltando para cá, você pode se deparar com uma barreira, com uma fortaleza, você pode se deparar com uma prisão, você pode estar numa situação, você fala assim: como eu saio disso? Como eu mudo isso? E eu deixo dizer isso para você: existe uma saída, existe uma solução. A palavra de Deus garante, quando nós confessamos o que a palavra diz, Deus começa a se mover no nosso favor. Amém? Então, Deus não está se movendo pelo fato, Deus não está se movendo pelo problema, nem mesmo pela sua necessidade. Deus se move pela sua palavra. O que faz Deus se mover é o que Ele disse. Amém? E por que que é tão importante, por que que é tão seguro confessar a palavra? Porque a palavra é a verdade. E por que que é verdade? Porque Ele disse. Se Ele disse, já é. Irmãos, quando você para pensar, por exemplo, em Abraão, a Bíblia coloca Abraão como o pai, né, da fé, no sentido de ele é aquele que mostra um grande nível de fé. Deus faz uma promessa para Abraão. Deus promete a Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Deus promete a Abraão fama. Deus promete a Abraão riquezas. Mas você já parou para pensar que quando Deus falou para Abraão: você vai ser pai de uma grande nação, Abraão não tinha nenhuma condição natural de se tornar pai. Aliás, ele sequer era pai, e Deus estava prometendo a ele algo que estava além da sua visão, além do seu alcance. Olha, você vai ser pai de uma multidão, não vai poder nem se contar, como as estrelas, como as areias. E aí eu penso Abraão olhando para si e falando: mas eu não tenho nem filho. E além de não ter filho, já estou velho, não estou funcionando muito bem, minha esposa é estéril, como é que faz? A Bíblia diz que Abraão, ele leva em consideração o seu corpo, mas ele decide crer naquele que chama à existência coisas que não são como se já fossem. Tem uma versão que diz: o Deus que do nada cria tudo. Deus não precisa de nenhuma substância nas mãos para criar algo para você. Então nós só precisamos alinhar a nossa declaração, a nossa palavra, à palavra dele. Porque se ele disse é. Então um dia Abraão pensou, ou eu olho para meu corpo, ou eu olho para minha circunstância e eu decido pensar, eu não posso, não dá, ou eu creio em quem falou. E se ele falou, então já é verdade, irmãos. Então eu sempre costumo dizer que Abraão já era pai de uma multidão antes mesmo de ter filho. Abraão não se tornou, a promessa não se cumpriu, ou a promessa não se tornou verdade quando Abraão segurou seu filho no colo. A promessa era verdadeira desde o momento em que Deus falou. Porque Deus chamou um filho à existência que não existia, como se já existisse. Então é isso que move Deus, é a sua palavra. E é importante para nós, uma igreja que professa fé, alinharmos a nossa confissão com a palavra. Você tem que tirar do seu vocabulário, eu não posso. Você tem que tirar do seu vocabulário, eu não consigo. Você tem que tirar do seu vocabulário, não dá. Ao invés disso, continue dizendo, tudo posso, tudo posso, tudo posso, tudo posso. Há algo impossível para Deus? Não. Há algo demasiadamente difícil para Deus? Não. Então tudo posso. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Romanos, capítulo 10. Estou falando de confissão ainda, irmãos. A palavra confessar, enquanto você vai abrindo aí Romanos capítulo 10, versículo 9. A palavra confessar, ela vem do grego homologio. E ela significa falar a mesma coisa. Então, você tem duas opções. Ou você fala a mesma coisa que Deus diz a teu respeito, ou você fala o que você pensa a teu respeito. Se Deus falou que você é próspero, ou você diz, eu sou próspero, falando a mesma coisa que Deus, ou você diz, eu sou pobre, eu sou miserável. Eu não vou sair dessa, mas eu prefiro falar o que Deus disse, porque o que eu estou vendo pode mudar. Né? Paulo diz, eu não ando por vistas, eu ando pelo que eu creio. Porque o que você vê é transitório. Irmãos, você pode estar pensando assim, mas agora eu estou numa dívida e eu não sei como sair delas. Irmãos, eu tive tantas vezes em dívidas que eu não sabia como sair, mas o Senhor me livrou de todas elas. Você começa a confessar a palavra. O que a gente diz aqui o tempo todo, minhas contas estão pagas. E não só estão pagas, o dinheiro está começando a sobrar. E o dinheiro já está sobrando. Está sobrando tanto que eu já posso pagar a conta dos outros. Você tem que começar a declarar isso. Porque Deus não quer que... Quando você pega algo emprestado, irmãos, a Bíblia diz que você se torna escravo de quem te empresta. Aquela pessoa tem um direito sobre você. Então, você, ao invés de pegar emprestado, você pode falar em nome de Jesus. Eu vou ter cada vez mais e mais, eu vou emprestar. Eu é que vou... Eu vou dar, não precisa emprestar não. Quantas vezes a gente empresta dinheiro, a pessoa não devolve, né? Você fala assim, Senhor, está liberado. Deus quer te colocar na posição onde é melhor dar do que receber. Porque para dar você tem que ter sobrando. Você concorda? Receber, você precisa receber. Mas para você dar, você tem abundância. Essa é a posição que Deus quer para você. Em Romanos 10, 9 diz, se com a boca você confessar a Jesus como seu Senhor, no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu acabei de declarar, dizer que confessar significa dizer a mesma coisa. E é que o apóstolo Paulo está dizendo, você crê no seu coração que Jesus é o Senhor. E aí você confessa com a sua boca. Você diz a mesma coisa. Deus falou, você é Senhor. Eu estou te colocando como cabeça para a igreja. E eu como igreja eu falo, Ele é o Senhor. Eu creio, eu confesso. Eu creio e eu confesso. E toda vez que eu confesso algo que está no coração, a Bíblia diz algo muito poderoso. Você pode ir comigo em Marcos capítulo 11. Você conhece esse texto com certeza. Mas vamos dar uma relembrada aí. Vamos aquecer. A Bíblia diz, Jesus falando, Ele disse assim, tudo que você disser, aliás, ele diz, qualquer um disser, Marcos capítulo 11, a gente pode ir no versículo, deixa eu ver onde eu vou aqui. Essa é a história onde Jesus está com, vamos no versículo 20, onde Jesus passa, amaldiçoa a figueira, porque a figueira, Jesus esperava encontrar algo para saciar a sua necessidade, ele não encontra, então ele abre a boca e ele amaldiçoa a figueira. Deixa eu falar algo para você, tem coisas na sua vida que não estão saciando, não estão te saciando, não estão te suprindo. Você pode abrir a sua boca, amaldiçoar aquilo, você pode abrir a sua boca e chamar a existência seu suprimento, você pode abrir a sua boca e chamar a existência abastecimento, Amém? Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Então eu abro a minha boca e eu declaro a mesma coisa. As minhas necessidades já estão supridas. Porque se Ele falou, então é. Então lá em Marcos capítulo 11, no versículo 20 diz: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. No dia anterior, Jesus passou lá e falou: nunca mais ninguém coma do seu fruto. Irmãos, presta atenção, Jesus não orou, Pai. Jesus não se ajoelhou e falou: ó Pai, se tu quiseres, seca essa figueira. Ele simplesmente, ele abriu a sua boca e falou, só que ele falou crendo. Ele falou com a convicção de que o que ele disse aconteceria. E aí, pode passar, Pedro lembrando-se falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Então, Jesus lhe disse: tende fé em Deus, tende fé em Deus. Essa parte sempre me deixou meio assim, eu falei assim: eu vou estudar essa parte, eu vou estudar esse versículo. Eu comecei a ver esse mesmo texto em várias traduções diferentes. Vi esse mesmo texto em traduções literais em inglês, traduções literais em português, e vi esse mesmo texto na Bíblia judaica. E todas as versões de tradução literal dizem assim: tenha fé que vem de Deus. Ou algumas versões dizem: tenha a fé como Deus tem. E isso muda um pouco a história, porque se Jesus não estava orando ao Pai, não fica muito coerente dizer tenha fé em Deus, mas Jesus falou: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E aí quando Pedro percebe que aquilo aconteceu, ele fala para Pedro: tenha fé que vem de Deus, tenha fé que origina-se em Deus, tenha fé que provém de Deus. Que fé é essa, irmãos? É aquela fé que quando o mundo estava em caos, quando o mundo se tornou sem forma e vazia, Deus olha para aquilo e fala, no meio daquela escuridão, no meio daquelas trevas, ele fala: haja luz. E depois de dizer haja luz, Deus não ficou preocupado: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, será que vai vir a luz? Será que vai vir a luz? Que horas vai vir a luz? A Bíblia diz que simplesmente ele descansa. Porque quando ele disse haja luz, ele sabia que a sua palavra iria se cumprir. Então quando eu falo sobre confissão da palavra, eu simplesmente preciso entender algo: a palavra de Deus, ela nunca é vazia. A palavra de Deus, ela nunca é inoperante, pelo contrário, ela é viva, ela é eficaz. Acho que a segunda Tessalonicenses diz, capítulo 2, que a palavra de Deus, ela opera com eficácia naqueles que creem. Você quer a palavra de Deus operando em teu favor? Você precisa crer. Se você crê, você declara. Se você crê, você confessa. É isso que o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios 4, 13. Crie, por isso... Ele não disse crie, por isso pensei. Ele não falou crie, por isso fiquei fritando na cama. Crie, por isso fiquei contando carneirinhos. Ele disse crie... por isso eu falei. Então quando Jesus, ele declara aquela palavra para a figueira, ele sabia que ela ia acontecer. Jesus não fica espantado quando passa no dia seguinte e vê a figueira seca, como Pedro ficou. Ele disse: tenha fé que vem de Deus. Que fé é essa? Ele vai explicar no versículo seguinte, se puder, pode voltar aí. A fé que diz: em verdade vos afirmo que se alguém, tem alguém aqui? A palavra, o alguém, classifica qualquer um de nós. A versão da Almeida atualizada diz qualquer um. Então, em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. A versão da King James é considerada na língua inglesa a versão mais fiel aos textos originais. Na King James, o verbo dizer aparece 3 vezes. Dizer, dizer, dizer. Você crê e você diz, diz, diz. Você crê, você diz, você diz, você diz. Ele diz: eu digo que qualquer um que disser, de novo, não é pensar, não é olhar para o monte e fazer Shazam, é qualquer um que disser. Pode ter muitos montes na sua vida. Podem ter muitas situações que se levantem que não são situações que Deus colocou na sua vida. Deixa eu falar para você: você tem autoridade para remover esses montes. Você tem autoridade para remover esses problemas. Essa autoridade está na ponta da sua língua. Jesus diz: qualquer um que disser, você está disposto a abrir a sua boca e dizer a palavra, erga-te, lança-te ao mar. E é interessante que se você voltar no início do capítulo, Jesus tinha acabado de descer do Monte das Oliveiras. E quando ele disse, alguém disser, aí não fala a algum monte, ou a esse monte, ele fala a este monte. É indicativo, ele está dizendo qual monte. O Monte das Oliveiras tem 3 quilômetros de altitude. Gente, o Monte das Oliveiras fica a mais de 30 quilômetros do mar mais perto. E Jesus falou: eu digo para você, se você disser crendo, erga-te, lança, esse monte vai se levantar e vai se lançar lá.
Porque todo aquele que disser, crendo no coração, olha o que ele diz, vai acontecer com você o que você diz. É por isso que muitas vezes as coisas não estão acontecendo da maneira que você quer, porque mesmo sem perceber, você já está formatado num sistema onde muitas vezes você está concordando com o que o mundo diz. E aí você começa a dizer, é normal essa enfermidade. É normal, é essa época do ano, né? Acontece isso, acontece aquilo, no início do ano que vem aquelas contas, o IPVA, você quer, é normal se endividar. Você começa a concordar com o mundo, e se você concorda com o mundo, você discorda de Deus. Porque não é o que Deus está falando. O que Deus está falando, eu estava escutando essa semana o reverendo Bill Winston, e ele falou algo muito interessante, ele falou assim, a Bíblia diz que eu sou abençoado ao entrar, e eu sou abençoado ao sair. Então aonde eu vou não importa, eu sou abençoado ao entrar, eu sou abençoado ao sair. Irmãos, você é abençoado ao entrar, você é abençoado a sair. Quando você for fazer alguma coisa, você chega lá e fala assim, estou preocupado, não sei como vai ser. Então antes de você entrar, você diz, eu sou abençoado ao entrar. E quando você sair de lá, você diz, eu sou abençoado ao sair. O que você tem para resolver essa semana? Onde você tem que ir? Que situação que talvez esteja te trazendo um pouquinho de preocupação? Logo, joga a tua preocupação nele. E aí quando você for lá, você diz, eu sou abençoado a entrar. Eu estou confessando o que a Bíblia diz ao meu respeito. A gente costuma pegar essa máxima, né, do irmão Smith Wigglesworth. O irmão Smith Wigglesworth. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não é da Fernanda Brum não, tá gente? Ela só pegou o emprestado. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então eu sou abençoado. Então eu sou sarado, então eu sou próspero, então eu sou suprido, então eu tenho autoridade sobre doenças e enfermidades, então eu tenho autoridade sobre espíritos imundos. Muitas vezes espíritos imundos estão tentando atazanar você, abre a tua boca e declara, eu tenho autoridade em nome de Jesus. Acabou! De novo, Jesus não se espantou que a figueira estava seca, irmãos. Pelo contrário, ele aproveita aquilo e ensina uma lição aos seus discípulos. Então ele ensina uma lição a mim e a você também. O que você está crendo no seu coração é o que você expressa com a sua boca. Não é isso que a palavra diz? A palavra diz assim, a boca fala o que o coração está cheio. Jesus fala assim, o homem bom, tem algum homem bom aqui? Uma mulher boa aqui, ele diz assim, um homem bom do seu bom tesouro do coração, ou seja, uma pessoa boa do coração vai tirar coisas boas. Então se você é um bom homem, uma boa mulher, você não vai abrir a boca para falar coisas negativas. Você não vai abrir a boca para falar coisas contrárias à palavra de Deus, porque um homem bom do bom tesouro só tira boas coisas. Amém? Sim ou não? Só que Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 10, deixa eu ver se é isso aqui, no capítulo 12, Mateus 12, 33. Mateus capítulo 12, versículo 33. Olha aqui a versão da revista atualizada, diz assim, fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore mal e o seu fruto mal, porque pelo fruto se conhece a árvore. A versão aqui da atualizada diz assim, tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Você pode começar a mudar a sua confissão agora. Se do seu tesouro você está tirando coisas erradas, coisas ruins, você, como Jesus falou, você pode tornar o seu coração bom. E como que eu torno o meu coração bom? Quando eu começo a enchê-lo de palavra. Quando eu começo a enchê-lo de palavra. Quando eu começo a pegar a palavra de Deus, meditar nela dia e noite, colocar para dentro, mesmo diante de situações adversas, eu pego a palavra. A palavra te alimenta, a palavra te guarda, a palavra ela te sustenta, a palavra é remédio para os teus ossos, saúde para o teu corpo. A palavra te dá sabedoria, irmãos, a palavra muda a tua circunstância. A palavra tem poder de trazer luz às trevas. A palavra coloca ordem no caos. Você sabe que Deus não é Deus de confusão, não sabe? Você sabe que Deus não está no controle desse mundo? Porque se Deus estivesse no controle desse mundo, o mundo estaria em uma perfeita ordem. Estaria em perfeita paz, porque o meu Deus não é Deus de confusão. A Bíblia diz que do nosso Pai, do Pai das luzes, só vem coisas boas. E diz que nele não existe variação. Deus não é bipolar. Amém? Deus não é doido. Deus não está te dando e tomando de volta. Pega emprestado aí, Gerson, agora me dá de volta. Deus não está deixando você conquistar o seu sonho para depois o seu sonho ser tomado e você dizer, Deus me deu, Deus tomou. Não! A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece. Irmãos, para pensar, a palavra enriquecer por si própria já denota acréscimo. Porque enriquecer é tornar mais rico. Aquela bênção de Abraão, ele entrava numa cidade rico, saía milionário. Aí entrava na outra milionário, saía bilionário. Porque ele era abençoado ao entrar e abençoado. Então se eu estou entrando já rico, eu saio mais rico. Amém? E você pode sair daqui essa noite rico da palavra. Cristo habitando ricamente no seu coração. Porque a boca fala o que está cheio. O coração. Então Jesus está dizendo, tornem a árvore boa. Tornem a árvore boa. Começa a mudar a tua confissão. Ah, isso não dá, isso é difícil, isso não... Pastor Márcio fala muito isso, né? Então comigo vai ser diferente. Não deu certo. Ah, fulano já abriu esse negócio, não deu certo. Comigo vai ser diferente. Comigo vai ser diferente. Porque se eu disser crendo no meu coração, eu não teria o que o pastor Márcio disser, o que sua mãe disser a seu respeito. A responsabilidade é sua de fazer a sua árvore se tornar boa. É a responsabilidade é sua de fazer o seu coração se tornar um coração cheio da palavra de Deus. Amém? Jesus falou em Mateus 10:11, por exemplo. Mateus 10:17. O que sai da boca que contamina o homem. É o que sai da sua boca que te contamina. É o que sai da sua boca que traz problemas para a sua vida. É o que sai da tua boca que te torna comum. Eu já falei aqui anteriormente, a palavra contaminar nesse texto significa te torna comum. Mas você não foi chamado para ser comum. Um dia Jesus olhou para um homem chamado Pedro, um homem comum, e falou assim, siga-me e vou te fazer pescador de homem. Siga-me, eu vou te dar um propósito de vida. Siga-me, eu vou te tirar de pescar peixes, vou te fazer transformar vidas. Você pode mudar a sua vida com a sua declaração. Você pode mudar a sua circunstância com a sua declaração. Amém? Provérbios 4:23. Também é um texto bem conhecido. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Amém? De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Uma outra versão diz, guarde bem o seu coração. Não está falando nada de emoções aqui, irmãos. Não está falando de sentimentos. O coração é o teu ser interior, é o teu homem interior. É a parte mais profunda do teu ser, a parte mais íntima do teu ser. Ele está falando, se você tem algo, você tem que proteger, é o teu coração. Porque é do coração que saem as fontes de vida. E aí quando você vai em Provérbio 18, no versículo 20 e 21, ele diz, o poder sobre a vida e o poder sobre a morte estão na ponta da sua língua. Então veja bem, a minha boca fala o que está cheio no meu coração, só que eu preciso entender que a minha língua, ela direciona para a vida ou direciona para a morte? Então o que está no seu coração? Está te direcionando para a vida ou está te direcionando para a morte? Vai lá, Provérbios 18, pode colocar na tela aí. Eu vou ler aqui na NAA, se tiver aí, pastor Adriano, por gentileza. Provérbios 18:20. Do fruto da boca, o coração se farta. Do fruto da boca, o coração se farta. O que é fruto da boca? Qual é o fruto da boca, gente? O que a boca produz? Saliva? A boca produz palavras. O fruto da boca é palavra. O que a minha boca gera é palavra. Amém? Se você está cheio de coisa errada, quando você abrir sua boca, você fala besteira. Mas se você está cheio da palavra, abrir sua boca, vai sair uma espada cortante, mais penetrante do que dos gumes, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que transforma. Então, a Bíblia está dizendo, do fruto da boca, o teu homem interior, o teu coração, o teu espírito se farta, se sacia. Você quer saciar-se? Palavra. Começa a falar o que Deus diz. Continuando o versículo, ele fala assim. Do que os lábios produzem, mais uma vez, palavras, o coração se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, no que a sua língua fala, no que sua boca fala. Essa palavra poder aqui é a palavra mão no original. A vida e a morte está na mão da tua língua. Olha que coisa interessante. Essa palavra também pode ser traduzida como eixo. Pensa numa balança. A vida e a morte estão na balança da tua língua. Estão no eixo da sua língua. O que você fala, ou gera vida. Ou o que você fala, ou gera morte. E aí quando você começa a falar, ah, eu não posso, ah, eu vou ficar doente, ah, é isso mesmo, ah, eu não sei se vai acontecer, eu não sei se vai dar certo, muda a tua palavra e diz, vai dar certo. Porque quando você fala o que a palavra diz, entenda, os anjos, eles começam a trabalhar ao teu favor, né? Os teus anjos ministradores, aqueles que a Bíblia diz que estão ao favor dos que vão herdar a salvação, alguém vai herdar a salvação aqui? Ah, então se você concorda com o que Deus diz, o céu concorda com o que você diz. A região espiritual está concordando com o que você diz. Mas se você fala o contrário, você está dando poder à morte para agir na sua vida. E não é isso que eu quero, não é isso que você quer. Amém? Então fala comigo, a vida e a morte. Mas eu escolho a vida. Como é que é isso, gente? Eu começo a falar vida, eu começo a falar a palavra, eu começo a dizer o que a Bíblia diz. Presta atenção em algo, fruto é o que você produz naturalmente. Então se você enche o seu coração de coisas erradas, você naturalmente vai falar o que não deve. Por isso que lá em Provérbios 4:23 está dizendo, guarda o teu coração, encha de palavra, escondi a tua palavra no meu coração, e aí eu não peco contra Deus. Sabia quando você fala o contrário do que Deus diz, você está pecando, você está falando o contrário. Certa vez, 12 homens foram selecionados, 12 espias foram enviados para a terra de Canaã, para sondar a terra. Oh, presta atenção, Deus tinha falado para eles assim, vá lá, sonda a terra que eu já te dei. Oh, eles não tinham possuído a terra ainda, mas Deus falou que já era deles. É o mesmo caso de Abraão. Ele não esperou, ele não era pai de nação quando o filho estava no colo, ele era quando Deus falou. A terra já era deles, não quando eles entraram e tomaram a terra era deles quando Deus falou. Porque se Deus falou, é verdade. Então, aqueles 12 homens vão, 10 voltam e falam assim, olha, a terra é boa, essa promessa de Deus é maravilhosa, mas é difícil de conquistar. Tem gigantes na terra, não podemos possuí-las. Ou seja, eles falaram o contrário do que Deus disse. E eu não lembro agora a versão, mas tem uma versão que diz que eles trouxeram um relatório maligno. Por que era maligno? Porque era diferente do que Deus disse. Se não é o que Deus disse, é maligno, irmãos. Se não é o que Deus falou, é maligno. Se não vem de Deus, só sobrou outra fonte. Mas aqueles outros dois, eles foram na mesma terra, na mesma expedição, né? No mesmo grupo, e eles olharam e eles falaram assim, olha, a terra é boa, a terra mana leite e mel, tem gigante, mas nós vamos devorá-los como se fossem pães. Não me importa, porque se Deus falou que a terra era minha, irmão, os gigantes aqui vão ter que sair fora, porque já é minha. Então, a tua perspectiva diante da situação mostra o que está no teu coração. Olhar e dizer, não dá, ou olhar e dizer, vamos fazer. Mas esse problema aí, vamos passar por cima, vamos destruir, vamos comer o gigante, não importa. Deus falou, então é meu, irmão. Pega o que é teu. Amém? Porque não fale coisas negativas. Se Deus falou que você já é sarado, você não se tornou sarado no momento em que você... Presta atenção nisso. Não é no momento em que você soube que você era sarado. No momento em que você ouviu a palavra. Você já era sarado desde o momento que Jesus foi colocado naquela cruz. E aí eu começo a alinhar a minha fala com a palavra de Deus. Amém, amém. Alguns anos atrás, a Ashley, quando tinha 3 anos de idade, a Ashley pegou uma enfermidade, uma doença, uma pneumonia bacteriana. E ela foi diagnosticada tarde. Nós levamos ela no médico algumas vezes, estávamos orando por ela, mas ela não estava melhorando. E aí levamos ela no médico, os médicos falaram que era sempre a virose. Falaram que era uma virose e mandaram ela de volta para casa. E ela continuou piorando, até que voltamos em outro. E quando a médica examinou, falou assim, você precisa ser internada imediatamente. Nesse dia, no dia em que a Esther deu entrada na internação, eu estava em Mesquita, na Igreja Metodista Ortodoxa de Mesquita. Eu estava fazendo um seminário de cura lá. Irmãos, todo mundo foi curado. Não tinha uma pessoa que não tivesse sido curada. Mas a Esther estava dando entrada no hospital. E a Ashley ficou, para resumir a história, ela ficou 27 dias no hospital. Quatro desses ela ficou na UTI. Não, ela ficou bastante dia na UTI. 4 dias ela ficou em coma. Né? Ela ficou em coma, fez 3 cirurgias, isso com 3 anos de idade. E na terceira cirurgia, eu lembro que o médico chegou para mim, ele estava num canto assim, Carol estava um pouquinho mais afastada, ele falou assim, pai, se prepara porque ela pode não voltar da cirurgia. Foi o que o médico falou para mim com minha filha de 3 anos de idade. se prepara que ela pode não voltar. E aí ficamos eu e Carol, ela entrou para a cirurgia, ficamos eu e Carol aguardando do lado de fora. E essa cirurgia demorou mais do que as outras duas, então a gente começou a ficar um pouco mais tenso, porque estava demorando bem mais do que o normal. E, irmão, olha a cena. Passado-se um bom tempo, me passa uma equipe médica correndo pra gente. Já viu aqueles seriados de médico, né? Aquela fulano chamando e tal, só correndo assim, e foi justamente para a sala onde a Ashley estava na cirurgia. E daqui a pouco me volta dois maqueiros carregando uma maca com um corpo em cima do tamanho de uma criança, coberto de um lençol, totalmente coberto, e passa assim na nossa frente. E aí, meu Deus, o que aconteceu? Sabe, e eu lembro que quando o médico falou isso, quando o médico falou que ela podia não voltar, eu lembro que a nossa declaração era assim: Deus não me deu ela para tomá-la, Deus não me deu ela para levá-la, ela só tem 3 anos de idade. Essa era a nossa convicção. Irmãos, veja bem, as circunstâncias, o que estava ao nosso redor, isso pode te sacudir se você não estiver firme na palavra. A palavra tem que ser uma rocha para você. Sabe, quando você começa a encher o seu coração de palavra, é como se ela te tornasse um equilíbrio. Ela faz você ficar firme numa convicção. E mesmo passando aquele corpo lá, não sei de quem era, não era Esther, você tá vendo que ela tá aqui, né? Quando aquele corpo passou, irmãos, na nossa cabeça, nós sabíamos que poderia ser ela. Mas no nosso íntimo, nós falamos assim: não, ela não vai morrer. Ela não vai morrer, ela vai viver. Ela vai declarar feitos do Senhor. E graças a Deus não era a Ashley. Mas aí o médico falou assim: olha, paizinho, olha, né, essa cirurgia foi mais complicada, mas a sua filha vai perder um pulmão. A sua filha não vai ser uma criança normal. E eu lembro que, quase que sem pensar, literalmente, eu falei assim, eu peço, falei pro médico, olhou pra minha cara igual, assim, cara, deve ser doido. Eu falei assim: eu requiro um pulmão novo do céu agora pra minha filha, no nome de Jesus. E ele olhou pra minha cara, tipo assim: eu sou médico, eu sou experiente, eu tô dizendo que ela vai perder um pulmão. E resumindo a história, quando a Ashley saiu do hospital, depois de quase 30 dias, a Ashley não andava mais, porque ela emagreceu tanto, ela teve que fazer fisioterapia, a cena, se olhava assim, era quase um esqueletinho, né? Teve que ensinar ela a andar de novo, a Ashley teve que aprender a respirar de novo, a Ashley não podia correr, segundo o médico. E aí, passado mais ou menos uns 30 dias, nós levamos ela numa consulta com outro médico, e ele pediu o laudo de internação. Eu lembro que eram 16 páginas, você vê que era bem comprido. E aí aquele médico, ele resolveu ler atenciosamente. Ele ficou lendo. E quando ele acabou de ler, ele falou assim: pai, nossa, sua filha sofreu, né? Eu falei: nós sabemos o quanto ela sofreu. E ele falou assim: deixa eu ver a tomografia dela. Eu abri a bolsa, dei a tomografia na mão dele. Ele olhou assim e falou assim: não, pai, tá errado isso aqui. Essa não é a tomografia dela. Eu falei: claro que é. Aí ele falou assim, aí ele olhou de novo, falei: não, tá errado isso aqui. Aí ele falou assim: eu quero a tomografia da agora. Essa aqui é diante da internação. Eu falei assim: não, isso aí é de agora, nós fizemos a tomografia. Ele falou assim: não, não pode ser. Eu falei: por que não pode ser? Aí ele olhou de novo o laudo de internação, olhou para a tomografia, ele falou assim: pai, essa tomografia está errada. Eu: por quê? Ele falou assim: porque aqui no laudo de internação está dizendo que sua filha não tem um pulmão, mas a tomografia está mostrando que a sua filha tem pulmão normal. E aí, eu não sou emotivo, mas naquele dia escorreu uma lágrima. Isso que você está vendo ela fazer, o médico falou que ela nunca faria, que ela não poderia correr, que ela não poderia ser uma criança normal. E graças a Deus, ela faz tudo e mais um pouco. Irmãos, porque o que você diz crendo, você recebe. Aí, lembra que eu falei que Jesus não estava orando ao Pai, ele estava falando com a circunstância, e ele ensinou os discípulos a falar a circunstância, e aí, por causa do que aconteceu com a figueira, ele falou para os discípulos: então, portanto, quando orares, quando? Então, falou assim, então, quando você estiver orando agora, quando você estiver falando com o Pai, entenda, se quando você fala com a figueira, crendo, acontece, quando você fala com o Pai, meu irmão, calma aí. Aí o nível mudou e falou assim: quando você estiver orando, creia que você já recebeu. Ora, olha só, eu creio, eu falo, eu creio, eu falo, eu creio, eu falo, recebo. Então, quando eu falo com o Pai, eu já recebi. É diferente. E eu lembro que, gente, as circunstâncias, o diabo pode manipular circunstâncias, mas se você estiver firmado na palavra, você não se dobra. O que eu escutei de besteiras naquela época foi muito grande. Olha, Deus está colocando enfermidade na sua filha. Deus está tomando sua filha, você deve estar em pecado. Eu nunca pequei tanto na vida, porque o que eu ouvia de pastores que falavam que eu estava em pecado, não estava no gibi. E alguns deles pregavam a palavra da fé, eu não entendia. Eu falei assim, tem alguma coisa errada, estou tentando me confundir. Eu falei, vou continuar firme no que eu creio. Irmãos, mais ou menos 2 semanas antes da Ashley ser internada, eu tinha passado por uma outra situação muito interessante. Estava num bairro chamado Tinguá, e estávamos lá numa confraternização de família. Estava um dia nublado, e aí de repente alguém se deu conta que uma criança tinha sumido. Eu falei, ué, está faltando alguém aqui. Uma criança de 2 anos de idade. E quando foram procurar a criança, acharam ela morta dentro da piscina. A criança já com o corpo já de roxo para negro. Tiraram ela de lá, ficou aquela roda. Sabe quando morre alguém, fica aquela roda em volta? Então, ficou assim mesmo. Aquela roda em volta. Tinha uma das pessoas que estava conosco. Ela era enfermeira, acho que do exército, alguma coisa assim. Ela não, era ele, né? A pessoa era enfermeira do exército, ou qualquer coisa assim. E ela tentou fazer uma manobra de ressuscitação. E ficou ali, ficou tentando e não conseguiu. E aí começou aquele desespero. Aquela coisa, sabe, aí o pai começou a acusar a mãe, porque o pai achou que a criança estava com a mãe achou que estava com o pai, e a criança, enquanto isso, estava brincando na piscina, até caiu dentro da piscina. E, obviamente, não conseguiu sair. Irmãos, aí eu cheguei perto, porque até então eu estava tentando, eu pensei que fosse a Ashley, inclusive, né? Que a Ashley adorava uma água. A Carol já resgatou a Ashley de piscina várias vezes. Quando tinha que fazer batismo em alguma igreja, a Ashley sempre pulava dentro, e a gente tinha que pular de roupa e tudo para resgatá-la. Então, na minha cabeça, eu falei, pô, deve ter sido a Ashley. E aí, aquela criança estava ali tentando, a paz tentando ressuscitá-la, aquele desespero tomando conta de todo mundo. Quando eu cheguei perto e eu vi o que estava acontecendo, irmãos, no meu espírito eu ouvi tão audivelmente que você está ouvindo minha voz agora. Eu ouvi assim, você sabe o que fazer. Amém, amém. Na hora deu um gelo, deu um frio na barriga. Porque você sabe o que fazer, mas o diabo vem e bota assim, se não acontecer? E se você fizer e não acontecer nada? E aí eu dei uma de João sem braço, né? Como assim eu sei o que fazer? E aí o Espírito me soprou um texto. Eu acho que é Mateus 10:8. Se não é 10:8, é 8:10. Que fala assim, quando entrar numa cidade, curem os enfermos que lá houver. Limpem leprosos, ressuscitem mortos. Irmão, essa parte, ressuscitem mortos, parecia que só tinha ela no texto para mim ali. E aí eu não pensei mais, eu lembro que eu ajoelhei do lado da criança, botei a mão no peito dela e falei assim, em nome de Jesus, volta. Aquela criança fez assim na hora. Foi quase igual o grito do baiano. E aí... Irmãos, aí viraram ela de lado para ela expulsar a água, pegamos ela, saímos correndo, levamos até o Hospital Geral da Posse ali, Hospital Nova Iguaçu, e ficamos lá, a criança ficou lá sendo examinada, ficou, e depois de algumas horas o médico veio e falou assim, os pais da criança, os avós, e falaram assim, vocês têm certeza que essa criança se afogou? Aí eles ficaram assim, entreolharam assim, claro que temos. Aí médico, não pode ser. Falei, por quê? Falei, porque nós fizemos todos os exames e não tem qualquer vestígio de água no pulmão dessa criança. Irmãos, é porque nós confessamos a palavra. Nós falamos o que a palavra diz. Essa criança poderia estar hoje sepultada se nós não obedecêssemos a palavra. Eu não estou falando isso para me engrandecer. Eu raramente conto isso, mas tem horas que eu me recordo disso. E o diabo tentou colocar dúvida na minha cabeça. Eu fiquei anos na minha cabeça depois, falando assim, cara, acho que ela não estava morta, não. Ela deve ter, eu acho que em algum momento, na minha cabeça foi vindo depois, em algum momento a manobra de ressuscitação deve ter dado certo. Isso era o que o diabo ficava tentando implantar na minha cabeça. Porque nunca ninguém falou nada, tinha um monte de testemunhas, ninguém nunca falou nada. Todo mundo viu o que aconteceu, ninguém nunca falou nada. E passados alguns anos, eu lembro que, foi logo assim que eu tinha lançado o meu livro, Carol foi conversar com a mãe da criança, e a mãe da criança falou algo para ela assim, olha, tudo que eu me lembro daquele dia foi do Alex botando a mão sobre ela e ela voltou na vida. E ela falou assim, se minha filha está aqui hoje, foi por causa daquilo. E aí eu lembro assim, uau, papai está me confirmando que ela estava morta, ela voltou à vida. Porque nós cremos na palavra, irmãos, porque nós declaramos a palavra. O Deus que ressuscita mortos é o Deus que cura câncer. O Deus que cura câncer é o Deus que te livra de dívidas que podem ser milionárias. Você pode olhar para sua conta bancária agora e falar, está tudo vermelho. Estão me ligando, até domingo no culto me ligam.
Mas esse Deus, você começa a declarar a palavra, você começa a chamar a existência abundância, você começa a chamar a existência provisão. Você pode pedir ao Espírito de Deus sabedoria. Pai, me dá sabedoria para sair dessas dívidas. Me dá sabedoria. Eu lembro de uma coisa que o pastor Lester falava, eu sempre achei interessante. Ele disse que pegava as contas, botava do lado do vaso sanitário. Porque ele falou assim, porque o banheiro é um lugar que eu uso muito. Ele falou assim, então toda vez que eu ia no banheiro, eu olhava para a conta. E quando eu olhava para a conta, eu falava assim, vocês já estão pagas em nome de Jesus. E aí, no banheiro de novo, não tinha como não ver. Vocês já estão pagas em nome de Jesus. Vocês já estão pagas em nome de Jesus. E foram passando alguns dias, algumas semanas. E daqui a pouco aquelas contas, algumas dívidas que ele tinha passavam de 40 mil dólares. Quando ele veio para o Brasil, pouco antes, ele devia mais de 300 mil dólares. E aí, simplesmente, Deus começou a pagar todas aquelas dívidas, todas aquelas dívidas. Sabe que Deus não te criou para você ser um endividado? Deus te criou, uma palavra que está vindo muito essa semana para mim, eu tenho declarado isso toda manhã quando eu levanto, eu falo, Senhor, livre de dívidas, livre de dívidas, livre de dívidas. Debt free, livre de dívidas. Deus não te criou para você ter dívidas. Tanto é que Ele te liberou da dívida. Você tinha uma dívida com a morte. Você tinha uma dívida com o inferno. Você tinha uma dívida com o diabo. Mas aí veio um sangue precioso. Pagou, não foi metade da sua dívida. Gente, Jesus não te deu desconto. Não foi um desconto que você recebeu. Você recebeu total pagamento. Então eu não estou mais em dívida com o diabo, eu não estou mais em dívida com a morte, eu não estou mais em dívida com a doença. Se tem alguma dívida para eu pagar, é louvores ao Senhor. Se tem algum sacrifício para eu prestar, é abrir minha boca e dizer, tu és tão bom, tão bom, tão bom. Tu tens sido tão bom para mim. Irmão, você olha para trás, olha para a sua vida atrás, de onde Deus te tirou, onde você está agora. Eu acho que todo mundo aqui, se for realmente honesto, se olhar para trás vai dizer assim, eu estou muito melhor do que eu estava antes. Irmãos, quando eu me casei, eu lembro, eu não estava empregado quando eu me casei. E essa semana eu estava pensando assim, cara, nós nunca passamos fome. Nós nunca tivemos, já tivemos problemas, mas nunca tivemos uma necessidade assim. Às vezes eu vejo alguns testemunhos, ou tristemunhos, né, em alguns casos, assim, meu Deus. Eu falei assim, rapaz, essa pessoa realmente passou um negócio brabo. E às vezes tem gente que fala assim, eu não vou à igreja porque eu estou sem carro. Eu não tenho problema em vir à igreja porque eu estou sem carro. Irmãos, eu já tive mais carro do que muita gente que eu conheço aí na vida. Já ganhei carro duas vezes, estou querendo para ganhar mais um de novo. Sabe, eu não preciso pagar, já está pago. E aí você fala assim, não vou por causa disso, não vou por causa daquilo. Deus te deu saúde. A gente vem, uma alegria, às vezes fica cansado, mas com alegria. Porque o que Deus se fez por você é muito melhor do que qualquer problema. Amém? Então você tem que parar de olhar para as circunstâncias e começar a falar a palavra. Deus, tu és bom, tu és bom. O que Deus falou vai acontecer. Eu vou melhorar. O que Deus falou já aconteceu. Talvez esteja faltando manifestar, mas já aconteceu. Porque se Ele falou, já é. Quando Ele falou, Abraão já era pai. Quando Ele falou, a figueira já estava seca. Quando Ele falou, haja, já existia luz no entendimento dele. Se existia, a luz ia surgir, a luz ia manifestar. O que falta manifestar para você? O que falta aparecer para você? Chama a existência, irmãos. Começa a declarar o melhor de Deus para a minha vida. O melhor de Deus se manifestando na minha vida. Deus tem mais e mais e mais. Por isso eu confesso a palavra. Por isso eu troco as coisas. Se o meu coração tem depósitos ruins, eu vou fazer igual Jesus falou, vou tornar essa árvore boa. Como? Enchendo ela de palavra. Romanos 12 diz isso, transformai-vos. Transformai-vos. Não sou eu que te transformo. Não é teu vizinho que te transforma, é você que se transforma. Como? Renovando o entendimento. Como é que eu renovo o entendimento? Eu pego o errado e te substituo pelo certo. Se a minha mente pensa algo errado a respeito de coisas, a respeito de circunstâncias, eu substituo pelo pensamento da palavra. Amém? Isso é difícil, mas a palavra diz que não é impossível. Aí eu substituo. E é normal ficar doente assim, não, a palavra diz que eu sou sarado, já sou sarado, eu sou sarado. Pode sintoma estar ali, eu sou sarado. Irmãos, durante os 27 dias de internação da Ashley, nós declarávamos, minha filha é sarada, minha filha vai sair daqui, ela não vai morrer. Essa era a nossa declaração. E está aí, o fruto da confissão. Cri, falei. Falei crendo. Está aí. Está acabando o meu tempo. Olha só, aquela mulher Jesus estava indo para a casa de Jairo. Presta atenção, a filha de Jairo estava morta. E aí, aliás, ela estava viva ainda quando Jairo fala com Jesus, né? Mas ela estava já morrendo. Jesus fala assim: eu vou. Era a vontade de Deus. A vontade de Deus não era que ela morresse. A vontade de Deus era que ela fosse para o céu com 12 aninhos de idade. Eu vou até lá. No caminho, Jesus é interrompido por uma declaração. Jesus é interrompido por uma confissão. Jesus se depara com uma mulher que há 12 anos estava gastando o seu dinheiro, há 12 anos estava piorando a sua enfermidade, aquela mulher estava raquítica, aquela mulher devia estar magrela, aquela mulher devia estar deprimida. Talvez, se fosse hoje, né, que esse mal do século é tentando se matar, porque estava pobre já, a mulher estava miserável. A Bíblia diz que ela gastou tudo e não melhorava, mas um dia ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a respeito de Jesus. E aí um dia ela escutou falar assim: tem um homem aí que está curando. A Bíblia diz que no momento que ela ouviu aquilo, o coração dela se encheu de fé e ela começou a dizer o que ela cria. Ela disse: se tão somente eu conseguir tocar nas vestes da orla, eu serei curada. Lá em Malaquias, eu acho que é 4:2, né? Diz: nas asas, nas suas asas trará cura. Essa palavra asas ali é a palavra orla, é a palavra borda. Na sua borda trará cura. Você deve saber que essa não foi a única mulher curada ao tocar nas vestes de Jesus. A Bíblia registra outros casos. Mas o que aconteceu ali foi, ela passou a crer, e quando ela passou a crer, ela não disse: eu não vou morrer. Ah, eu vou ficar pobre para sempre, vou ficar miserável para sempre. Ela começou a dizer: se eu tocar, eu sou curada. Se eu tocar, eu sou curada. Se eu tocar, eu sou curada. Mais uma vez, a versão da King James diz que ela dizia constantemente: se eu tocar, serei curada. E aí, não consigo chegar em Jesus. Hoje eu não consegui tocar em Jesus, a multidão estava muito grande. Mas se eu tocar, eu serei curada. No dia seguinte, Jesus passou de novo. A multidão está muito grande, eu não consegui de novo. Se eu tocar, eu serei curada. E a Bíblia diz que ela começa a passar, pressionar, se infiltrar no meio da multidão. Gente, aquela mulher poderia ser morta. Se alguém visse o estado dela, diria assim: maldita, pegaria ela e mataria. Mas ela disse: eu não vou morrer, eu vou tocar e eu serei curada. E aí, o mais interessante, ela toca nas vestes de Jesus. Ela não chegou a tocar nem na pele de Jesus, porque ela começou a confessar o que a palavra diz: nas suas asas, nas suas orlas, nas suas bordas trará cura. Ela passou a crer, ela começou a declarar. E o que ela teve, irmãos? Na hora que ela tocou, imediatamente, não foi espera só mais um pouquinho, não, foi imediatamente ela foi curada. A tal ponto que interrompeu a caminhada de Jesus até a casa de Jairo. Jesus falou: opa, quem me tocou? Ninguém estava tocando em Jesus com fé, irmãos. Ninguém estava crendo naquele poder dele, mas alguém disse: se eu tocar, eu sou curada. E Jesus falou: sai o poder de mim, filha, vai em paz. Aquela mulher não tinha nem nomenclatura. A Bíblia diz que começa dizendo certa mulher e termina dizendo filha. Filha, filha. Coloque-se em pé. Você tem a oportunidade de mudar o seu entendimento, o seu pensamento. Se você muda o seu entendimento, o seu pensamento, você muda a sua fala. Um homem, ele era filósofo, era matemático também, chamado René Descartes. Ele falou algo que você deve conhecer: cogito ergo sum, penso, logo existo. E eu sempre gosto de fuxicar, sempre gosto de estudar. A tradução mais correta dessa frase é do latim, né? É: penso, então eu sou. Penso, por isso eu sou. O que você pensa, você está colocando em palavras. Se você começar a pensar na palavra de Deus, se você começar a pensar no que Deus fala a teu respeito, pense, então você é. Deus falou: eu sou abençoado. Eu penso nisso, eu falo isso, eu sou abençoado. Amém? Amém? Dá pra ser? Dá? É? Então vamos lá. Faz essa declaração de fé aqui então, gente. Vai em mim, né? Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Pai. Enquanto o pessoal está se preparando aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que quer confessar a Jesus? Estou falando do poder da confissão.
Eu comecei falando, primeiro texto que eu falei, que eu li, Romanos 10, 9. Se você crer no coração que Jesus é Senhor e você confessar com a sua boca, ah, mas eu estou aqui no meu lugar, eu creio, eu penso, eu sei. Não, crer no coração e confessar com a boca, a Bíblia diz, então serás salvo. Você crê, você diz. Você crê, você diz. Alguém aqui essa noite, talvez queira entregar-se completamente a Jesus, tem essa crença no coração de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o Senhor e quer confessar isso. Você tem essa oportunidade, você pode sair do seu lugar, você pode vir aqui à frente, você vai ser recebido numa maravilhosa família de fé. Nós vamos orar com você, nós vamos abençoar você através de oração, através da nossa palavra. Se tem alguém, aproveita esse momento. Nós cremos também, gente, Jesus falou algo, a igreja, nós estamos num período onde nós precisamos estar cheios do Espírito. Não dá para sermos crentes comuns, crentes qualquer um. Não dá para ser crente que não crê no poder de Deus. Essa semana eu estava vendo um famoso aí, um pastor famoso na internet, um vídeo dele falando que a coisa, na cabeça dele, a coisa mais ridícula que a igreja podia ter inventado era oração em línguas. Não sabe de nada. Sabe nada, inocente. Então, a Bíblia diz que nós temos que sermos cheios, ser cheios, cheios do Espírito. Se você ainda não é cheio do Espírito, mas você crê na palavra de Deus, a palavra de Deus diz, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios. Eu deixo aberto para você esse convite. Você pode vir aqui à frente, nós queremos orar com você para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos cantar uma canção, você pode aproveitar esse momento enquanto isso. Vamos lá, eu sei que você sabe essa, né?